fazer hambúrguer de siri, também está fazendo frila de jornalista aqui na TMC. Wendel, é impressionante, assim, eu acho que você tem um poder, todos os dubladores têm, inclusive, mas você traz uma emoção e uma característica na voz que alguns dubladores, eu acho que, assim, não possuem esse talento que você possui. É uma coisa muito exclusiva. E, falando nisso, a gente viu que semana passada tivemos uma espécie de homenagem a uma dubladora no Rio de Janeiro. A Câmara fez uma homenagem. Você participou disso? Você não, ficou ciente? Então vou falar pra você. É. A Câmara do Rio homenageou dubladores na última terça-feira. Você acha que finalmente vocês estão ganhando a notoriedade que vocês merecem?
Sim, sem sombra de dúvida. Hoje em dia, o fato de eu estar aqui, eu acho que já denota isso. Ao longo do tempo, a dublagem veio melhorando e também passou a haver uma conscientização do que é de fato o trabalho da dublagem, a importância que ele tem. Hoje a gente sabe que por volta de 80% do público assiste dublado, independentemente de classe social e tal. Então isso acaba sendo muito representativo. E o crescimento da cultura nerd, geek, pop, ajudou também, né, a inserir os dubladores efetivamente nesse universo. E aí eu acho que cada vez mais a gente tem conquistado um espaço tão grande quanto o artista que está na televisão.
E o reconhecimento financeiro também está vindo junto?
Também. Desde 97, 98 para cá, o valor da dublagem financeiro, né, dobrou. E aí vai crescendo todo mês, né? Algo que... Todo mês. Todo ano, né? Algo que fica parado. Então, ele tá sempre sendo renovado.
Tem sempre um reajuste.
Tem sempre um reajuste. E você comparando, sei lá, com outras profissões, é uma área que acaba remunerando muito bem.
Que bom, que ótimo. Batista, já pensou em utilizar sua bela voz para dublar?
Minha voz? Não dá, é muito ruim.
Não, só isso, não é que sua voz é muito boa, mas também tem que ser ator para dublar.
Tem que ser ator?
Tem que ter DRT.
É,
mas eu acho aí... que é festa, vou chegar e vou dublar. Não, tem que estudar.
Tem muita gente que compra DRT, hein? Fica a denúncia, hein? Fica a denúncia boa aqui. Ô, Endel, tem alguma voz de algum personagem brasileiro ou gringo? Isso é para dar corte, hein? Pra você sair lá no Léo Dias. Tem alguma voz de personagem brasileiro ou gringo que você olha assim, você ouve e você fala, eu faria muito melhor que isso?
Ah, tem. Tem. Eventualmente a gente às vezes melhora alguns trabalhos, né? A dublagem às vezes consegue deixar alguns filmes melhores do que o original. Por exemplo, tem uma coisa muito legal, tem uma série que eu amo, que chama 31 Minutos, que são bonecos, é uma série chilena. Eles são brilhantes no humor, na criação, no timing. E são feitos, as vozes são feitas pelos próprios bonequeiros. Então são seis pessoas só. E aí falaram para dublar só com seis pessoas. E a gente fez. E eu acho que, assim, o resultado final em português ficou melhor, mas por quê? Porque eles são excelentes na criação, na brincadeira, no humor, no time. A gente sabe fazer na voz. Então juntou o talento dos caras, que eu acho incrível, eu gosto realmente da série, com pessoas que são especializadas em brincar com voz, em fazer a voz, em interpretar, em trazer pro Brasil, né, a versão. Então esse eu acho que é um trabalho, não que a gente melhorou, mas foi uma união muito bacana.
E filme, um filme que você dublou e você falou, nossa, que filme horrível esse aqui, eu dublei esse negócio, coisa horrorosa.
Tem uma série.
Fiz pelo dinheiro.
Eu sofria. Tem uma série que chama Scandal, que eu fazia um cara, chamava Jake Ballard. Eu normalmente esqueço tudo, mas quando a gente pega a raiva...
E qual que era o Jake Ballard?
Ele era um cara importante na série, ele era um dos agentes ali da Casa Branca e tal, e eu achava que ele era mau ator. Além de eu achar que minha voz não combinava com ele, o que já atrapalha, que aí você não compra muito a ideia do que você tá fazendo, eu achava ele ruim. Ele jogava o texto fora o tempo inteiro, fazia pausas no lugar errado, sabe essas coisas? Só que eu tenho que seguir o que o cara tá fazendo, não dá pra fazer diferente, não dá pra eu fazer outra pausa se ele tá fazendo a pausa, não dá pra eu ser mais intimista, se ele tá falando alto, você tem que seguir. Nossa, eu odiava, e aquela série, todo mundo morria na série. Todo mundo morria, e várias temporadas, e ele não morria. Todo mundo morria e ele não morria.
E você torcendo.
Cena dele da morte.
E o diretor sabia que eu não gostava. Ele falou. Aí, um dia, ele toma lá umas 11 facadas, fizeram... Num ensaio, quando passou a cena, eu já dei um grito. O diretor tomou um susto. Aí ele começou a rir, porque ele entendeu. Eu falei, ele vai sair da série e tal, não sei o que, beleza. Acabou, tchau, tchau, tchau. Passaram alguns meses, eu fui dublar naquele estúdio. Fui chamado de novo, tô achando que é o trabalho. Chego lá, é a série. Aí pensei, bom, deve ser um flashback, né? Deve ser aquelas coisas. Ele no hospital, ufa, ainda bem. Que a cirurgia deu tudo certo.
Agora... Mas eu quero saber como que é a dublagem do cara tomando 11 facadas.
Como é que é? Isso é bem interessante.
Você sabe que reação, a gente chama de reação, né? É uma das coisas mais difíceis na dublagem. Tem gente que dubla bem, mas que faz reação muito mal. Mas reação, no caso, nesse caso, seria tipo...
E o Wendell dublando isso com um sorriso no rosto. São 11 facadas. Ai.
Mais uma.
Me mata direito.
Aqui.
Que incrível. Wendell Bezerra, ator e dublador e diretor de dublagem, está aqui conosco. E olha que coisa boa, Mini Ruth, ele que é dono de vozes icônicas, deu a honra de estar conosco nesse programinha de, meu Deus, nós somos realmente bem afortunados ou não somos?
Não, somos muito, gente. Tô muito feliz, tô cheio de dúvida aqui pra tirar também.
Então, pra melhorar ainda a nossa alegria, o Wendell Bezerra continua com a gente, mas daqui a pouquinho, depois do break, inclusive, posso pedir uma coisa, Wendell? Eu sei que isso é uma, de respeito total com o dublador, mas eu não posso não pedir. Fala assim, ó, daqui a pouquinho o Sobremesa volta já como Goku, em homenagem ao Dragon Ball Z, que esse ano completa 40 anos.
Não percam, daqui a pouquinho o Sobremesa volta já.
Porra!
Sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo na TMC.
Sobremesa, sua dose diária de glicose. Sobre quem escuta, sabe.
No fim do dia, todo mundo quer estar bem informado. E tudo que é destaque está no Resumo TMC.
Um gladinho maroto aí das principais notícias do dia.
Com a agilidade que o horário pede.
E esse momento é pra ser realmente leve, dinâmico. A gente quer você aqui com a gente.
Resumo TMC. De segunda a sexta, 10 da noite. Quem escuta, sabe.
Sobre a mesa, sobre tudo na TMC.
Sobremesa, sua dose diária de glicose. Quem escuta, sabe.
Caro ouvinte que nos ouve com seu ouvido, estamos de volta com Sobremesa, o seu programa favorito aqui na TMC. Ô, Mini Ruth, o pessoal que tá ouvindo agora falou, é TMC 5,1, outras capitais, não era Transamérica?
Era Transamérica, mas agora é TMC.
Transamérica, agora é TMC, quem escuta sabe. Estamos aqui com ele, Wendell Bezerra, o ator, dublador e diretor de dublagem, na minha opinião, o maior do Brasil. E a gente já volta com a entrevista dele rapidinho, porque antes eu quero dar uma olhada no que é que o pessoal de casa, do trabalho, que nos ouve com seu ouvido, respondeu da enquete do dia. Marcelo Batista, refresca a nossa memória aí da enquete do dia, por favor.
Olha só, você responde pelo 11 97221 1001, que é o nosso WhatsApp, e a pergunta é: qual a informação mais aleatória que você sabe? Você tem uma aí, Mini Ruth?
Olha só, a Letícia Mel, ela disse, a Graciane Barbosa não é formada em educação física, ela é formada em direito. E eu sou formada em engenharia e não sei porcentagem.
Tá vendo? Olha só, a Rebeca Lira, ela sabe que um micro-ondas, ele consome mais energia com um relógio digital dele do que aquecendo alimentos.
Caramba! Que loucura!
Caramba!
É incrível saber
disso. Será que é verdade isso? Vou tirar da tomada, então.
É agora, inclusive.
Pra quê?
Pra quê essa informação?
Dica de economia.
Dica de...
Ué, você já tá, não tá na bandeira amarela, vermelha?
Faz
dica.
Muito sentido. Então, ó, desliga seu micro-ondas, só liga ele na hora que você for esquentar a comida. Próximo comentário, vai, Mini Ruth.
Janete Farias, ela falou assim, ó, eu sou manicure e eu sei que a Gisele Bündchen calça 41. Certeza que eu cobraria extra.
Caramba!
Gente, o tamanho é. Quanto que ela tem de altura, quem? Será, Giselinha?
Tem 1,80m, quase 90.
Ah,
né?
Então ok, quem? Né? Calça 40.
Gisele Bündchen. Tem 1,90m, não chega a tudo isso, não.
Tem 1,80m alguma coisa.
Vamos lá. Ó, e a Luana Mel. Isso aqui é mentira, isso aqui. Não pode ser verdade isso.
O quê?
Eu não sei onde eu aprendi, mas eu sei que existe mais galinhas do que pessoas.
É verdade, já vi isso, já vi isso.
É verdade. É verdade.
Confere. E tem gente que é galinha. Ah, não, calma.
Se contar, aí aumenta um pouco mais.
Se contar o pessoal que já passou na nossa vida. É isso aí. Você manda a sua informação aleatória que só você sabe para o 11 97221 1001. Manda pra gente. Amigos e amigas, vamos voltar então com ele, o nosso convidado de honra, Wendel Bezerra, ator, dublador e diretor de dublagem, que está aqui entre nós para falar sobre sua vida, sobre sua trajetória e também sobre os seus talentos. Mini Ruth, você que é muito fã de Dragon Ball Z e do Wendel Bezerra, faça sua pergunta, meu anjo.
Cara, falando em Dragon Ball, né? Eu adoro a Tânia Gaidarge, ela que faz a Bulma também em Dragon Ball. E recentemente ela anunciou, né? Novidades na carreira dela, entrando para o OnlyFans. Você acha que é inédito essa transição? E você acha que pode atrapalhar também a dublagem com esse tipo de atitude?
Primeiro, eu vou dar minha informação aleatória. A Gisele Bündchen tem 1,80m.
Obrigado, obrigado, Wendel. Muito obrigado.
Eu lembro porque quando ela dava em cima de mim, ela era um pouquinho mais alta que eu. E aí isso me incomodou, mexeu.
Você falava sem salto, Gi.
Sem salto. Hoje não, Gi.
Aí, mas enfim... A Tânia é uma figura excelente, dubladora, atriz, gente boníssima. Achei muito, você sabe, ela brincava muito, ela tem muito humor e ela brincava muito com essa, com brincadeiras de duplo sentido, sempre levando para uma área meio sensual e tal. E a molecada ficava doida com ela, os meninos ficavam doidos e ela ficava tirando onda e tal. Às vezes passavam do ponto. Ela não gostava, ela até expunha eles, mas eu acho que todo mundo ficou numa de Tânia, faz, ganha dinheiro com isso. Tanto que, em tese, segundo ela, ela só tira fotos sensuais, nunca nada explícito e tal. E eu sei que na primeira semana ela foi a número um.
Que incrível.
De acessos. Caramba. E tal.
Lembrando que não é demérito algum. Exato. A pessoa trabalhar com fotos sensuais ou com conteúdo.
Exatamente.
Adulto.
Exatamente.
Demérito jamais. E é isso, né? Ela já brincava no Instagram, por que não agora oficializar e ganhar din-din, ganhar.
Sim.
Dinheiro?
E eu acho que não vai atrapalhar em nada, não, porque eu vejo mais como um desdobramento profissional. Que a própria carreira de dublagem concedeu a ela e ela sempre foi uma excelente profissional, então acho que não tem problema. Eu, no dia 1º de abril, porque foi muito perto do final de foi no finalzinho de março, dia 1º de abril eu postei que eu também estava abrindo um perfil de OnlyFans e tal. E teve uma galera que acreditou assim, com fotos, obviamente.
Tá. Ia mostrar o Goku pra galera. Essa não foi ideia. Né? Emil, a gente tem uma dinâmica que a gente faz com todo convidado, que a gente pega o nome da pessoa e a gente joga ali naquela barra de buscas do Google, que o Google sempre dá um monte de sugestão, né? Então a gente fez isso com você, a gente colocou Wendel Bezerra é, e aí você vai confirmar com a gente se é ou não é.
Eu posso explicar, seja o que for, eu posso explicar.
Vai lá, Mini Ruth.
Vamos lá, Wendel Bezerra é o Goku?
Sim, eu sou o Goku.
Wendel Bezerra é o Sombra do Ratinho?
Infelizmente, não.
Seria incrível, poderia ser filho
eu
do Sombra do
Ratinho. Eu faria o xaropinho.
Rapaz, Wendel Bezerra é youtuber?
Sim. Eu tenho um canal no YouTube que tá largado, mas nós vamos voltar essa semana, por falta de tempo, que acho que é o maior canal, talvez, de dublagem, assim, do mundo, né? A gente tem mais de 2 milhões de inscritos no canal e tal, mas faz tempo que eu não trabalho no canal, mas vou voltar essa semana.
Wendel Bezerra é gago?
Não.
Wendel Bezerra é ator?
Sim!
O Wendel Bezerra é neto do Bezerra da Silva?
Não, mas meu sobrenome é Bezerra da Silva.
Caramba, olha só! É. Wendel Bezerra é funcionário do Siri Cascudo?
Graças a Deus, não. Seu siriguejo explora a gente. É.
Wendel Bezerra é fanho?
Não.
Wendel Bezerra é nerd?
Não tanto quanto eu gostaria, por falta de tempo. Falta de tempo. Eu gostaria mais de assistir as coisas, de jogar, de... Até eu adoro jogos de tabuleiro, sabe? Essas coisas. Eu gostaria de ser. Quem sabe você talvez o nerd mais velho do... Que começou a ser nerd mais velho do Brasil.
Wendel Bezerra é progressista?
Progressista.
Nossa, você sabe que eu acho essa palavra tão... mal colocada... Porque eu acho que, em tese, todos nós temos que ser progressistas. Claro, pensar no progresso, futuro, no crescimento, óbvio, né? Na melhoria e tal. Mas, talvez...
Talvez.
Contra o uso de IA na dublagem.
É isso. Entendi.
Vou até levantar essa pauta, nossa, porque sei que essa pauta pode mexer com algumas pessoas. Mas tem muita gente já entrando nessa discussão se deve autorizar ou não o uso de inteligência artificial para dublar. A Globoplay, se não me engano, o streaming Globoplay, chegou a usar inteligência artificial em uma série. Você gostou? Qual foi a sua opinião sobre
eu
isso?
Eu fui até ver. Foi muito ruim, né? Tava bem ruim. E foi num momento mega inoportuno. Então a internet caiu matando, e aí saiu em todos os portais, em tudo quanto é lugar. E acho que foi uma utilização errada, até porque naquele momento havia uma discussão entre os atores e todos os distribuidores, os canais e tal, sobre a ética, a utilização disso. Então, eu acho que eles foram meio infelizes no momento. Acho que é algo inevitável. Acho que os atores precisam encarar isso da mesma forma que a Kodak... Da mesma forma, não. Diferentemente da forma que a Kodak encarou o celular.
Verdade.
Achando que, né,
que ia ser passageiro, que não ia dar em
não
nada.
Não vai ter câmera no celular.
Kodak era aquela marca que produzia câmeras analógicas, você botava o filme, rodava. Tem gente
perdia
hoje em dia que
não... 300 fotos no filme.
É, né? Aí chegaram os celulares com câmera e falando, não, a Kodak falou, não vai acontecer nada com a gente.
Exato, eles não quiseram fazer parte desse processo e, enfim, perderam um mercado gigante, porque eles eram líderes absolutos de mercado. Então, acho que os atores precisam entender, assim, é algo inevitável, e como é que nós vamos fazer para fazer parte disso, ou para que isso nos auxilie, sem que nos prejudique. Então, eu vejo que, assim, é possível algumas coisas serem gravadas sem que o Lucas precise ir até o estúdio.
Entendi.
Lucas, tem uma falinha aqui, ou tem uma correção, ou tem um prominho, a gente tem tua voz... Fizemos o teste aqui, dá pra usar. Você vai receber. Você só não vai vir até aqui. Às vezes é melhor pra você, é melhor pro estúdio, é melhor pro cliente, porque hoje em dia as demandas são cada vez mais urgentes. Penso muito na Turma da Mônica, por exemplo. O Cebolinha, ele vai ter aquela carinha, aquela roupinha com aquela cor, sim, e tal, a vida inteira. Vai ser esquisito mudar de voz um dia.
Concordo plenamente.
Então, por que não
garantir,
criar-se um banco onde a atriz vai receber? Ela morreu, a família dela continua recebendo, porque o trabalho dela está sendo utilizado e o personagem continua com o mesmo perfil que o Maurício de Souza aceitou ou criou, ou teve aquela concepção lá atrás. Então eu acho que existem várias formas. Nosso trabalho pode ser mais rápido, então o dublador que trabalharia 10 horas naquele dia, passa a trabalhar 6, 5. Eu acho que existem várias formas que a gente pode pensar, não, isso aqui é legal, isso aqui funciona. Ou o nosso sincronismo vai ficar melhor, a experiência do público vai ficar melhor. Tem que entender isso,
que
estabelecer essas regras e tentar colocar em alguma lei ou em algum acordo com os distribuidores. Porque acho que dá pra usar, tem que usar, porque não dá pra lutar contra o progresso, como a gente falou. Mas você precisa ser inteligente para não ser também substituído.
Muito bom. Olha, belíssimas palavras, né, Batista?
E aí dá para descansar a voz do Bob Esponja quando ele faz os episódios loucos dele.
Exatamente.
Né? Aliás, chegou uma mensagem aqui no WhatsApp do Thales Ricardo, já que você falou de receber e tal. Ele queria saber se você ficou rico fazendo dublagem. Que ele tá pensando em entrar nessa.
Cara. Isso é muito amplo também, é que nem progressista.
Falar, você tem uma família linda, você pode levá-los pra viajar, você já é a maior riqueza. Ai, você
rico
já tem.
De saúde, não rico tem que de saúde. Papo,
Lucas. Você sabe que eu tava pensando esses dias na dublagem, porque assim.
Seu apartamento tem quantos metros?
Eu moro numa casa, grande.
Aí, ó, então dá aí.
Vocês
então,
estão deixando. É isso que a gente tava sabendo. Mas é aluguel ou você comprou?
Não, é minha.
Vocês estão deixando.
Tá pago.
Vocês estão deixando o nosso convidado sem graça.
Aê, aí.
Deixem o Wendel Bezerra. Free Wendel Bezerra.
Tem piscina.
Graças a Deus. Aí. Mas é porque não é só na voz, não. Ele também dirige, também trabalha, é empresário. O Wendel Bezerra é tudo. É um artista multifacetado e faz tudo com muito talento. E eu quero lhe agradecer do fundo do meu coração. Muito
eu
obrigado.
Eu que agradeço, agradeço mesmo. Mas vou aproveitar aqui essa pergunta, né? Deixar uma mensagem. Momento Go Coach. Não, é que é o seguinte. Eu fazia teatro, TV, novela, radionovela, cinema. Fui Ronald McDonald. Eu fiz tudo que um ator pode fazer. E dublagem. E aí eu me formei em Direito, que é uma. Como é que se diz? É uma informação aleatória. Me formei em Direito, mas no meio da faculdade eu decidi que o que eu queria fazer era dublagem. Aí eu parei tudo, terminei a faculdade pra terminar. Mas me afundei em dublagem. E na época a dublagem pagava mal. Teve uma greve logo em seguida, eu falei, meu Deus, que hora que eu... E foi a maior greve da história da dublagem. Foi uns 3 meses sem receber, começou a ficar tudo negativo.
Caramba!
Mas enfim, eu fiz uma escolha pelo coração, por uma coisa que me fazia feliz. Eu gostava de fazer aquilo antes, durante e depois. E aí, o mundo... vai mudando, as coisas vão acontecendo e tal. Então eu tô aqui hoje, eu tenho fãs, tenho pessoas que realmente são carinhosas comigo, eu aprendi muita coisa. Aí isso fez com que eu entendesse melhor a profissão e exigisse mais de mim pra eu ser melhor. E aí isso me fez virar um diretor melhor. Aí quando eu fui professor, tem trocentos dubladores no mercado que foram meus alunos. Tem gente lá no Rio que me escalou uma vez pra dirigir. E o cara falou, Wendel, eu te escalei nessa bobagem aqui, porque eu precisava te falar que eu só virei dublador porque eu te vi numa palestra, eu tava na plateia e tal. E aí, tudo isso foi compondo a minha vida. Então, ela é rica, obviamente, financeiramente também, porque eu acabei virando empresário e tudo e tal. Mas é de uma plenitude de pessoas, de amigos, de carinho, de conhecimento e de reciprocidade que não tem preço.
Tá vendo? Boa.
Riqueza
boa.
Não é só
escolha
dinheiro.
Pelo seu boa. Coração. Faça
além
sua
de
escolha
ser um
por coração.
Incrível poeta da vida, tá vendo só?
Maravilhoso.
Antes dele ir embora, eu preciso pedir pra ele fazer uma coisa. Trilha, ô Cuca, corta a trilha, por favor. Vocês façam silêncio.
Tá bom.
Que nós precisamos de uma vinheta pro programa.
Ai, meu Deus.
Nós
do
não
céu.
Vamos pagar direito autoral, porra nenhuma.
Coitado do Wendel. O Batista.
Fala essa frase aqui pra nós. Silêncio.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Meu com a voz Deus. Do Bob Esponja
que
agora.
Que isso? Olha,
eu não posso.
Olha abuso, coitado.
Ai, você, olha,
Wendel,
você
me desculpa, Wendel. Perdão. Muito obrigado. Para o ator, dublador, diretor, empresário, pai, professor, Wendel Bezerra, senhoras e senhores!
Muito obrigado.
Esposo exemplar, hein? É bom lembrar disso.
Amém.
Wendel, vai com Deus. Muito obrigado pela sua participação.
Obrigado, foi um prazer.
Nos desculpe qualquer coisa e volte sempre, por favor.
Deus, tô pertinho, vocês sabem.
E quem por favor. Quiser fazer dublagem com você, por exemplo?
Hoje em dia eu dirijo muito pouco, mas eu coordeno, né, toda uma equipe artística de mais de 10, 12 diretores e a gente trabalha pra Deus e o mundo, Amazon, Netflix, Paramount, Warner, Universal e por aí vai. É preciso ser ator, tem que ter um registro profissional de ator. É importante, não é fundamental, mas é muito importante fazer um curso de dublagem, porque a gente trabalha num ritmo muito acelerado. É que nem alguém chegar aqui, nunca fez rádio, nunca falou no microfone e começa aqui com vocês. O cara não vai nem... Aí vocês vão falar, não, cortou, não, o link... Não sabe o que está acontecendo. Então o curso ele te ajuda a entender qual é a dinâmica dentro do estúdio, o processo de trabalho e também a te dar confiança, né? E aí tem que camelar, que nem todo e qualquer profissional de qualquer área, bater nas portas e tal. Hoje em dia, antigamente era impossível achar. Hoje em dia você acha no Instagram quem dubla, quem dirige, onde tá, não sei o que, vai lá, cutuca, pede, chama, manda áudio e tal. E reza.
Fica a dica aí,
olha,
galera.
Fica a dica. Boa. Eu fiz o curso do Wendel, é majestoso, e eu bati na porta do Wendel pra trabalhar. Falei, Wendel, chama aí pra dublar, e é muito bom, muito bom. Wendel, muito obrigado.
Obrigado.
Fica com Deus, obrigado pela sua presença, e a gente continua o nosso programinha de melhores daqui, depois de receber ele, o maior dublador do Brasil, quiçá do mundo, Wendel Bezerra, senhoras e senhores. Você gostou, Mini Ruth?
Eu adorei, eu sou muito fã dele, eu adoro Bob Esponja, eu gosto de tudo, tudo.
Matou
tudo.
Sua vontade?
É. Eu gosto de vontade de fazer dublagem, mas eu tenho uma preguiça do não caramba pode, de ser atriz.
É. Gostou, Batista?
Gostei, gostei,
ele
sou
é maravilhoso,
fã.
Sou o melhor.
Sou fã, mas Dragon Ball Z eu não gostava, não.
É muito bom. Tem que dar uma chance pro Dragon Ball, é muito bom.
Adorava. Agora,
amigos e amigas, chega de falar de bobagem, não que a gente esteja falando. Mas você, que nos ouve com o seu ouvido, você gosta de ser bem informado?
Uhum.
Pois é. Então, eu quero pedir desculpas por te decepcionar, porque chegou a hora dele, do Girinho de Notícias, vai!
Tudo bem, desde que você não seja drasticamente contra a festa.
Girando e rodando.
Vem pra cá, vem pra cá, Patrícia.
Ou aviãozinho. Separa que a Silvia não gosta.
Não
gosta.
A Silvia não tá aqui hoje.
Viu? Separa.
Amigos e amigas, vamos
aliás,
lá para
bombou,
trazer...
Aliás, bombou, hein? Bombou. Silvia Bravanel bombou nas redes sociais.
Meus amigos. Eita, né? Coisa louca. Amigos e amigas, chegou a hora de trazer informação do jeito que só a gente sabe fazer. Inclusive, tem repórter aí da TMC copiando a gente. Viu, dona Pietra? Nunca será. Nunca
fica arrumando treta, não fica arrumando
mas
treta.
Mas todo mês você arruma treta com alguém.
É, eu sou. É o Rodrigo Alvarez. Agora você não mexe com quem você não sabe.
Que é amigo do seu neném.
Você não mexe.
Sabe a proximidade, pelo amor de Deus.
Fica, me deixa nós aqui.
Vai que o Rodrigo Alvarez toma vinho com seu neném, eu tô ferrado aqui.
Nós estamos quietinho aqui, nós estamos quietinho aqui.
Então vamos lá,
agora
trazendo.
Agora não estamos nem tanto, porque agora nós estamos.
Primeira notícia do dia, traga você, Marcelo Batista, vai!
É uma denúncia, pode parar com isso. Vocês viram que agora. Foi ano passado que teve um negócio? Foi esse ano?
Não, foi ano passado, Morango do Amor.
Foi ano passado.
Agora, atenção. Agora inventaram um tal do bolo pudim.
Ah, que delícia!
Bolo pudim. O que, que é o bolo pudim? O cara faz negócio. É um pão de ló branco. Aí mete doce de leite. Aí cobertura de chantilly.
Nossa.
Aí em cima do bolo. O que faz?
O quê?
Bota pudim.
Caramba.
Mini pudim em cima do bolo.
Que faz? Vontade.
Né? Vocês estão acabando com o Brasil.
Por que
vocês
isso?
Estão acabando. Quer comer bolo? Compra bolo. Quer comer pudim? Compra pudim.
Ah, é?
São duas coisas diferentes, tá? Então, ó, eu não quero que você apoie o comércio do seu bairro, tá? Se tiver alguma tia vendendo bolo pudim, você não compra. Ninguém compra bolo pudim de ninguém. Acabou. Não, não ao comércio de bairro aí da vilinha. Eu tô fazendo bolo de pudim pra comprar remédio que eu preciso. Não compra. Fala, tia, faz o bolo e o pudim separado que eu compro. Aliás, eu tava... Vocês viram que não sou só eu.
Porque tem mais gente que concorda com você.
Eu tava conversando com o Bola. O Bola que teve aqui no programa Marcos também, que Chiesa. Bombou também nas redes sociais. O Bola lá do Ticaracatica,
sim.
No, do podcast, eu também tava falando com ele. Falei, gordo, você viu esses negócios e tal? Aí, ele, como sempre, espirituoso, me mandou um áudio e eu gostaria de compartilhar agora
temos
esse áudio.
Temos o áudio dele?
Temos o áudio
então, vamos
do Boleta.
Vamos ouvir.
Olha, eu vou te falar, né? A falta do que fazer. O Fela me inventa bolo de pudim. Ele pega um bolo e põe um pudim em cima, põe uma jaca em cima também. Aí fica bolo de pudim com jaca. E põe estrume. Que pariu, já não bastava aquele morango do amor, aquela desgraceira. O cara me vem com esse bolo lazarento. Vai pro inferno, enfia o bolo no zóio, mano.
De palmas, mano. Bola! Marcos
tá vendo? Tá vendo?
Vamos contratar o Bola. Vamos contratar o Bola pra ele vir aqui só dar notícia por áudio.
Eu não quero nem saber, viu? Quando eu comprar bolo, ovo de pudim de novo, quero ver alguém me pedir, viu, Batista?
Ah, você não deu o meu?
Agora, gente, para tudo. Você que aí, que está sem dinheiro, saiba que você não é o único.
Tamo junto, baixinho.
Se você, por algum acaso, falou, pô, olhei minha conta bancária aqui, não tenho nada, amigos, saiba que você, assim como Romário... estão iguais, porque a justiça bloqueou as contas do Romário, o jogador de futebol baixinho, marrento, todo mundo conhece o Romário, né? Então, por dívida, mas não achou nem um real na conta bancária.
É mesmo? Onde que fica? Ele guarda no colchão?
Pode ser. Ele teve as suas contas bancárias bloqueadas pela justiça em razão de uma dívida de cerca de 33 mil reais com o ex-presidente da CBF, o Marco Polo Del Nero.
Marco Polo Del Nero. Eu não vou julgar, faço igual, gente. Não, eu recebo, já vou no caixa eletrônico, pego o dinheiro pra conta não comer.
Mas isso aí, você acha que o Romário não tem? Isso aí é a treta que ele deve ter com o ex-presidente. Você acha que o Romário não tem 33 mil? Não, se eu vender meu carro, que deve valer isso, eu pago a dívida do Romário.
Eu acho até que, se eu não me engano, ele tinha uma coleção de sapatos, de tênis, tinha um apartamento só pra sapatos.
Tem Ferrari, o Romário.
É, supostamente tem, então...
Aí não assim, tem um realzinho na conta?
Será que caduca depois de 5 anos?
Não, pior que não. Na justiça não caduca, não. A questão é pagar, né? Deve pagar, Romário. Fica, porra, vai lá. É. Justiça mandou, a gente obedece.
Aí, ó, falando em Romário, notícia. Romário, futebol é com a Mini Ruth.
Nossa! Eu que entendo super, né, gente? É. Tá todo mundo aí super animado com a Copa do Mundo, inclusive a TMC é a rádio oficial da Copa do Mundo.
É a rádio oficial da paixão do torcedor brasileiro.
Exatamente. E o Ancelotti vai enviar hoje, hein, galera? Hoje, 55 nomes de jogadores pré-convocados para a Copa.
E o Neymar?
E pode ser que Neymar esteja nessa lista. Quem não estiver nesse documento, que não será divulgado nem mesmo aos jogadores, estará fora do grupo dos 26 atletas. A convocação final será na próxima segunda, dia 18 de maio. E é claro que você vai acompanhar tudo aqui na TMC, emissora oficial da paixão do torcedor. É
claro que o Ney tá na lista, né? Se o Neymar não estiver numa lista com 55 jogadores, aí acabou o mundo. Aí acabou o mundo, eu vou torcer pra Argentina na Copa.
É, eu né? concordo com você.
E ele vai pra Copa. Tomara. Aliás, eu vi hoje, o Estevão tá fora da Copa.
Eu vi também.
O Estevão tá fora da
Por
Copa.
Por quê? Que aconteceu?
Ele se machucou e o Chelsea falou que ele não se recupera nem pro início da temporada europeia, então possivelmente está fora da Copa.
Então vai, menino Ney, é só hora de brilhar.
É hora de brilhar. Vai lá!
Vai, Ney.
Traz o caneco com o Robinho lá.
Traz o Hexa.
Traz o Hexa pra nós.
Para.
O que foi, menino? O que aconteceu?
Cuca, solta a vinheta.
O que houve? Agora o mundo para. Agora o mundo para. É isso mesmo. Agora o mundo para, porque arqueólogos encontram ossos de castor de 7 mil anos na Alemanha.
Escavações na região da Saxônia revelaram aí uma cova em comum de cerca de 7 mil anos repleta de ossinhos de castor.
Tá vendo? Essa é a notícia. Arqueólogos encontram na Alemanha ossos de castor de 7 mil anos. Pronto, não tem nada. E o que isso importa?
Nada!
O que isso vai fazer diferença na tua vida?
Nada!
E por que a gente deu?
Nada!
A gente quis dar essa notícia do mesmo jeito. Nada, foi ótimo. Vamos lá, então, agora que o mundo parou, a gente continua com notícias bem menos importantes do que essa e até mais novas. Vai, Marcelo Batista!
Vocês viram que o hotel lá que o Vorcaro pagou diária lá pro...
Eu vi.
Pro Ciro Nogueira lá, pro Cirão? Tem diária que custa até 130 mil reais.
É impressionante. O que vem nesse hotel, amigo? Qual o serviço de quarto desse hotel?
130 mil reais. Pra eu ficar num hotel desse, eu tenho que pegar dinheiro no BNDES. Pra ficar num hotel desse, é ou não é?
Será que alguém dá uva na nossa boca? Senão compensa, né?
Pelo amor, com esse valor, Mini Ruth.
Se for um bonitão.
Será que pegaram essa aí do Ciro Nogueira? Porque ele se registrou com o gov.br no hotel?
Ele quis dar uma olhada. Vou mostrar como funciona aqui.
Será que bateu lá ou não?
Agora, que impressionante. Eu vou falar, o que mais me chama a atenção nessa matéria não é o fato da suposto envolvimento entre os dois. Não. O que mais me chama a atenção é a diária do hotel, é o valor, cara.
130 mil. Então, que é 20 mil dólares por aí, né?
Mais. A gente tá falando mas dólar 20
mil
tá
pra arredondar.
5, tá bom. 20 mil, vai. Cara, que 25 mil dólares. Ô, Mini Ruth.
Gente, eu tenho que trabalhar 10 anos pra ficar um dia no hotel.
Cara, que eu não sei. O que você gostaria que tivesse nesse hotel?
homens bonitos me dando uva na boca.
Claro, pagando
R$127. Abanando, massagens nos pés, banheira. E open de chope, né? Eu acho que é uma boa também.
Nossa, hotel chique com open chope. De chope. Eu vou dizer, meu. Eu vou dizer, viu?
Open de chope.
Aí você vê que a pessoa não é fina.
A mentalidade é o mindset open de chope. Aí eu quero torresminho open de chope.
Ai, que é gostoso, um bolão.
Vamos embora. Vou te entregar mais. Ô, Tomás, se não tá pronto, se prepara pra entrar mais cedo.
Ah. Amigos e amigas, infelizmente, o Sobremesa vem chegando ao fim de hoje. Mas amanhã nós estamos de volta com mais Mini Ruth.
Um beijo, gente. Até amanhã. Me segue lá, @MiniRuthOficial.
E com mais Marcelo Batista.
Tchau, Brasil. Até amanhã, às 2, @Batista no Instagram, Lucas.
E com mais Lucas Salles, @LucasSalles. E olha, muito obrigado. Um beijo, um queijo. E até o programa de amanhã. Fiquem com Deus e agora com o Link TMC. Tchau, tchau.
Vamos comer um bolovo?
Bolovo.
Sobre a mesa é sobre. Sobre mesa. Sobre a mesa é sobre tudo na TMC.
Sobremesa. Quem escuta, sabe. O que é importante para você?
O que é relevante? O que muda a sua vida?
Qual é a informação que te interessa?
Aqui na TMC, o que importa para você é prioridade sempre.
Porque notícia para nós não é só o fato. Notícia para TMC é o que te ajuda na escolha, na decisão, é o que realmente importa.
A TMC tem a notícia que interessa de verdade. No rádio, na internet, nas plataformas digitais. É conteúdo que importa para ver, ouvir e entender.
O que importa para você, importa para TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica
TMC. Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe. Transamérica
TMC. Link TMC, tudo muito conectado. O nacional que afeta o local. Quem escuta, sabe.
Olá, muito boa tarde para você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do nosso Link TMC. Aquele cafezinho depois da sobremesa, sempre comigo, Maiara Bastianello, Tomás Rafael. Boa tarde, Tomás.
Boa tarde, Maiara. Boa tarde pro Rodrigo Alvarez também. Boa tarde para você que nos ouve, que nos acompanha também no TMC News BR. Em qualquer parte do mundo, você acompanha a live do Link TMC no nosso YouTube, que não para de crescer, TMC News BR. Aproveite para se inscrever também no nosso canal. Você sabe, Maiara, teremos a nossa enquete daqui a pouquinho divulgada, mas o nosso espectador ou internauta já pode também participar pelo WhatsApp, qualquer assunto vale, 11972211001, 11972211001, entre outros assuntos. Nesta segunda-feira falaremos sobre a singela e carinhosa comemoração de Bobadilha no gol do São Paulo, primeiro gol do São Paulo ontem no clássico, vencido pelo Corinthians por 3-2.
O que está acontecendo, né? Ultimamente, o número de gestos obscenos em campo tem aumentado. Ou não também? Talvez as pessoas estejam prestando mais atenção.
Não, não, acho que não, viu?
Tem aumentado mesmo?
Antigamente, a gente viu os jogadores fazendo assim, né? O sinal de... O Renato Gaúcho cansava de comemorar gol assim, Romário. E nessa época, ninguém falava nada, né? Não tinha frescura, não tinha mimimi. Hoje, se você fizer isso para a torcida adversária, muito provavelmente você vai tomar um cartão amarelo, você vai ser punido ou vai ser advertido pelo árbitro, mas normalmente vai tomar o cartão amarelo. Mas de repente o passou a ser uma coisa assim super elegante perto das novas comemorações. O Bobadilha, para quem não sabe, ontem fez um gesto como se estivesse mostrando a genitália, mas aquela parte que os cabrões falam que, sabe, precisa ter.
O culhão.
Culhão, pra falar o português mais claro. Ele ficou mostrando e balançando.
Balançando o culhão.
É, exatamente. Sei. E aí, diante dessa comemoração, a gente quer saber sobre comemorações, entre aspas, agressivas no futebol. Você acha que tudo bem no máximo você mandar o adversário, o torcedor adversário ficar quieto. Gestos obscenos merecem punição, ou vale tudo na hora de extravasar, vale mandar ficar quieto, vale mostrar isso, vale mostrar aquilo, vale dar cambalhota, vale fazer o que quiser, vale ficar mandando tiro, atirando na bandeira adversária, simulando tiro na bandeira adversária, né? Como fez ontem o Luciano, e ninguém falou nada. Comemoração absolutamente babaca do Luciano, na minha avaliação. Mas ninguém falou nada porque o Bobadilha chamou toda a atenção para si. E você, Mayara?
Para as suas partes baixas, né?
A gente vai falar bastante sobre isso daqui a pouco, inclusive, com o Fabiano Fará. Tô ansioso para ouvir a opinião do Alvarez, mas se você tivesse que optar por uma das três opções aqui...
Ah, gesto obsceno merece punição, né? Gente, tem mulher assistindo. Feio, né? De novo, eu pergunto para vocês, que mania que esses homens têm de, né, usar a genitália para qualquer coisa. Mas mulher não faz isso.
É a banalização da genitália
no
esporte.
Não é, eu não mereço. Eu, torcedora mulher, não tô afim de ver essas coisas,
né? Mulher começar a fazer isso também, é uma coisa.
Mas deve fazer o quê? A gente não tem culhão?
Não, mas mostrar outra coisa, né?
Não, pelo amor de Deus. Mulher não faz isso, essa coisa de hominho. Então,
não, muito feio.
Vota lá no nosso YouTube, vota também pelo 11 972 21 1001. E daqui a pouquinho tem o áudio do árbitro, né? Foi pedido o VAR ali pra ver se aquilo foi obsceno, se não foi. E aí o áudio, né, do microfone do juiz chamou a atenção.
É um dos grandes momentos do futebol brasileiro nessa temporada, é o áudio do Anderson Daron.
A gente vai trazer daqui a pouquinho, mas antes vamos com as manchetes do dia de hoje.
Vem pra te atualizar. Vem, se importa pra você.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lança nesta terça-feira no Palácio do Planalto o programa Brasil contra o Crime Organizado. A previsão de investimentos é de 11 bilhões de reais para ações contra facções, tráfico de armas, homicídios e comunicação ilegal dentro de presídios.
O governo federal lança também nesta segunda o Tesouro Reserva, investimento do Tesouro Direto com aplicação mínima de R$1, rendimento ligado à Selic e resgate a qualquer momento. A medida é uma tentativa de competir com poupança, CDBs e caixinhas digitais dos bancos.
Já já a gente vai entender melhor como isso funciona e o que isso tem a ver com você. O presidente Donald Trump chama de estúpida e lixo a nova proposta do Irã para encerrar a guerra no Oriente Médio e afirma que o cessar-fogo entre os dois países está por um fio. O principal impasse segue sendo o enriquecimento de urânio.
Agora são 15 horas e 5 minutos.
Eleições 2026 na TMC.
Ciro Gomes recusa convite do PSDB e decide que não concorrerá à presidência da República. Quem traz mais informações pra gente, direto do Recife, é o nosso Júlio Andrade.
Ciro Gomes afirmou que, apesar do amor pelo Brasil, desta vez pesou mais a decisão de disputar o comando do Ceará. O ex-ministro e ex-governador disse que o anúncio oficial de sua candidatura será feito no próximo dia 16 de maio, no próximo sábado, lembrando que ele já disputou a presidência da República em 4 oportunidades. Na última vez, em 2022, terminou em quarto lugar com cerca de 3% dos votos válidos quando concorreu pelo PDT. Após retornar recentemente ao PSDB, Ciro Gomes afirmou que avaliaria o convite feito pela legenda para concorrer novamente ao Palácio do Planalto. O convite partiu do presidente nacional do partido, Aécio Neves. O ex-governador afirmou ter recebido o convite com surpresa e alegria, mas decidiu recuá-lo. Esse anúncio do Ciro Gomes aconteceu hoje durante uma participação do Fórum Otimista Brasil 2026, organizado pela Fundação Armando Álvares Penteado. Ele participou de um painel sobre a atual situação política e social do país. E aí ele disse o seguinte, abre aspas, queria ser uma opção para essa polarização, mas pendi para o Ceará, fecha aspas. Então é a política, né? Já tomando conta aí do cenário. Eu volto com vocês.
Obrigado, Júlio. Eu diria que além de pender para o Ceará, o Ciro pende para uma possível, não sei se provável, mas uma possível vitória. Vitória que ele não teria, evidentemente, na eleição presidencial, como o Júlio destacou, ele já concorreu 4 vezes à presidência, perdeu as 4.
Chega, né?
Só que nas 3 primeiras, Alvarez, ele teve mais de 10%. Na última, ele teve 3,04%. E outra coisa, quando concorreu para deputado federal, ganhou. Quando concorreu para deputado estadual, ganhou. Quando concorreu para prefeito de Fortaleza, ganhou. Quando concorreu para governador do Ceará, ganhou. Pra que vai ficar insistindo na derrota, exato, se tem chance de vitória em outros pleitos? Boa tarde, Alvarez.
Boa tarde, Tomás Maiara. Boa tarde para os nossos ouvintes. Pois é, além disso, o PSDB não é uma legenda muito convidativa hoje, né? Já foi um grande partido, já foi o partido que dividia com o PT para saber quem era o maior do país, o mais importante, os dois se alternaram. Hoje não. Então o Ciro iria para uma irrelevância que ele já teve na última eleição. E que, de fato, como você colocou aí, Tomás, a carreira do Ciro Gomes não merece relevância. Ele é um político que pode ser muito importante para o Brasil, desde que tenha um cargo para ele, porque na presidência, de fato, não me parece que teria, não há interesse público numa candidatura presidencial de Ciro Gomes. Fez bem, mas fez o que era aparentemente óbvio.
Agora, uma coisa que o Tomás estava falando aqui, né, nos bastidores, é que realmente vai fazer falta nos debates, né? Ciro era sempre foi um cara que muito calmo.
É,
né?
Bom, mas falta no debate é Padre Kelson.
Candidato padre. Padre de festa junina. Esse,
o padre de festa junina vai fazer muita falta.
Também, fato.
Mas vai ter Augusto Cury esse ano prometendo divertir um pouquinho, porque assim, ele não é divertido, ele não é cômico, ele é um pesquisador, é. Ele é um... que ele é mesmo? Ele é de autoajuda,
é,
de psiquiatria. Curte,
né?
É
psiquiatra. É psiquiatra, né?
Vai ser interessante, ele vai desequilibrar um pouquinho o debate, certamente, né? Vai trazer aquele elemento surpresa. Então, mas não vai ser um padre de festa junina, certamente não vai. Vamos ver quem é que vai aparecer por aí, né?
É, mas se o Augusto Cury usar as técnicas que ele sabe, vai conseguir desestabilizar muita gente ali nos debates, o pessoal não vai estar nem sabendo.
Vai ser interessante.
Demais. Bom, vamos agora para o Paraná, porque uma nova sondagem do Instituto Paraná Pesquisas aponta que o senador Sérgio Moro lidera a corrida eleitoral para ser governador do Paraná. E no Senado a disputa...
Sabia, não?
É, sim, claro. É, e no Senado a disputa pela segunda vaga segue embolada entre 4 pré-candidatos. Na verdade, essa que é a notícia mais nova. Quem conta os detalhes pra gente é o Brian Valêncio. Brian, a TMC Curitiba tem recebido, né, muitos pré-candidatos aí. Já dá para fazer uma análise? Boa tarde para você.
Boa tarde, Maiara. Olha, eu tenho muita coisa para falar, mas antes, dois comentários muito breves.
Não dá,
o primeiro.
Valêncio, muita coisa vai demorar muito tempo, tem que ser rápido, meu irmão.
Vai, mas aqui eu vou ocupando o tempo de vocês, peço até desculpas. O primeiro, será que Ciro Gomes venceria Camilo Santana? Segundo, Augusto Cury não necessariamente participa dos debates, porque o Avante não atingiu a cláusula de barreira, então ele não é obrigado a ser convidado. E agora sim, indo às notícias aqui do meu estado. O senador Sérgio Moro lidera, de fato, a corrida eleitoral para governo, uma pesquisa que saiu hoje da Paraná Pesquisas. 42,6% das intenções de voto, muito próxima aí de uma eventual vitória em primeiro turno, claro, se a eleição fosse hoje e se a pesquisa refletisse a realidade. O deputado Requião Filho, do PDT, aparece em segundo, com 19,7%. E ele, que é filho do ex-governador Roberto Requião. Na sequência, aparece o candidato de Ratinho Júnior, Sandro Alex, com 8,6%. E aí, indo para o Senado, o Álvaro Dias, que é ex-senador, tem mais de 40 anos na política, lidera com 39,3%. E aí vem uma questão muito de disputa acirrada, porque a segunda vaga estaria hoje entre Deltan Dallagnol, do Novo, com 26,1%, Gleisi Hoffmann, do PT, com 25,2%, e Felipe Barros, do PL, com 23,6%. E ainda ali empatado na margem de erro, Alexandre Cury, presidente da Assembleia Legislativa, do Republicanos, com 22,4%. E agora sim, eu posso responder a tua pergunta, Maiara. Primeira parte da notícia foi, a gente está recebendo aqui, a gente recebeu os candidatos, os pré-candidatos ao governo do estado, inclusive vários cortes de perguntas muito parecidas para eles já estão no Instagram TMC Paraná, para o eleitor entender o que pensa cada um dos pré-candidatos ao governo. E agora ao Senado, a gente tem algumas questões importantes. Primeiro, Gleisi Hoffmann veio aqui e ela comentou sobre a rejeição do Messias. E ela falou que Davi Alcolumbre não agiu como presidente do Congresso Nacional, presidente do Senado Federal. Vamos ouvir essa fala.
Eu lamentei o acordão que houve, né? O Davi Alcolumbre não se comportou como presidente do Senado, se comportou como um líder partidário. Isso é muito ruim para a instituição. E teve um acordo ali, porque tinha interesse em aprovar o projeto que no dia seguinte foi aprovado, projeto da diminuição de pena para os golpistas e para o Bolsonaro, e o interesse de não instalar a CPI do Master, a CPMI do Master, que ele tinha que ler na sessão do Congresso que ele fez. Então isso foi acordado para derrotar a indicação do governo e ter essas duas coisas.
Então essa ex-ministra das Relações Institucionais no governo Lula, ex-ministra da Casa Civil no governo Dilma, deputada federal, ex-senadora pelo Paraná, Gleisi Hoffmann, falando então que houve um acordão para a rejeição de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. E agora há pouquinho a gente recebeu o deputado federal Felipe Barros, ele que já foi líder da oposição no Congresso Nacional, é muito próximo da família Bolsonaro, vem pré-candidato pelo PL ao Senado, e ele fala, ele está envolvido, para a gente entender, na situação do Master, em que sentido? O Ciro Nogueira fez uma emenda no Senado pedindo para aumentar aquele fundo garantidor de crédito de 250 mil no Banco Central para 1 milhão, que era uma emenda dita pela Polícia Federal, feita pelo próprio Vorcaro, que ele teria feito na sede do Vorcaro o texto desse projeto e foi protocolado no Senado. O fato é que Felipe Barros também protocolou um texto muito parecido na Câmara dos Deputados. E claro, a gente perguntou sobre isso. Vamos acompanhar.
Esse valor de 250 mil reais, ele foi estipulado em 2013. Desde então, ele não sofre correção monetária. Se a gente fosse aplicar um mero índice de inflação, esse valor já ia ter passado de 1 milhão de reais. Não é justo para o cidadão, para qualquer um de nós que coloca o nosso dinheiro no banco, que o dono do banco cometa crimes, leve o banco à falência e a gente simplesmente perca o nosso dinheiro. Não é correto. É por isso que eu fiz esse projeto de lei, justamente para evitar que bandidos como Daniel Vorcaro façam malversação com o recurso do cidadão que está lá aplicado no banco e o cidadão simplesmente perca o seu dinheiro.
Tá aí então a fala do Felipe Barros, ele que é deputado federal e pré-candidato ao Senado pelo PL. E eu também perguntei para ele sobre essa ação do Alexandre de Moraes, em que ele, de forma monocrática, derrubou a promulgação da dosimetria, né? O Davi Alcolumbre tinha promulgado e houve então aí essa derrubada. E ele confirmou que a oposição está articulando um projeto de lei para barrar decisões monocráticas, e a ideia é fazer isso ser votado o quanto antes, pressionando Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Mas esse corte vocês acompanham no TMC Paraná lá no Instagram. Desculpa, estourando todos os tempos. Volto com
não
vocês.
Não foi nada demais. Não passou. Não foi, foi bom. Foi bom. Sempre bom ouvir o Valêncio, né?
Muito bem.
Obrigada.
As decisões monocráticas são difíceis muitas vezes de serem digeridas, na minha avaliação. Agora, uma explicação rápida, porque às vezes alguém pode estranhar, o Valêncio traz os números dos candidatos ao Senado e aí passa longe de 100% se você fizer as somas, mas evidentemente são dois candidatos. Então, cada pessoa, na hora
escolhe
de
dois votar,
vai escolher dois candidatos e na hora de responder a pesquisa também, escolhe ali o Gleisi, o Felipe, ou o Álvaro Dias e a Gleisi, ou o Deltan e o Álvaro Dias, e assim vai. Mas me parece que o Sérgio Moro muito provavelmente será eleito governador, embora, como o Alvarez sempre gosta de lembrar, tem muito chão ainda pela frente, e o Álvaro Dias é favoritíssimo para ganhar a primeira vaga no Senado.
E só para lembrar,
relação ao Álvaro Dias, eu tenho um pequeno comentário a fazer. Ele é muito conhecido, ele foi governador, ele se elegeu 5 vezes senador, então nesse momento em que os outros candidatos começam a aparecer, naturalmente ele vai ficar em primeiro lugar. Mas lembrando que em 2022 ele perdeu, ficou em terceiro colocado, ficando atrás do hoje do vice-prefeito Eduardo, o Paulo Martins, que é o vice-prefeito de Curitiba, e do senador eleito Sérgio Moro. Então eu acho que conforme a eleição avança, o Álvaro Dias tende a perder um pouco dessa folga que ele apresenta hoje nas pesquisas. Claro, análise muito pessoal, né?
Não, mas faz todo sentido o que você está falando, mas talvez na última eleição, os nomes os nomes desconhecidos, entre aspas, eram menos conhecidos que os nomes da Gleisi e do Deltan hoje, que talvez não sejam tão conhecidos quanto o Álvaro, mas tem uma baita relevância no cenário tanto estadual quanto no cenário nacional. O mais importante é que é o cenário estadual, evidentemente, porque é quem vota nesses candidatos. Mas eu acho que a discrepância é bem menor dessa vez.
Álvaro Dias tem uma resistência gigantesca dos professores, especialmente pelo histórico aí no Paraná, mas isso é um papo para outra hora.
A campeã disparada de rejeição, números até apresentados pela TMC ao longo do final de semana, é a Gleisi.
A própria Gleisi, exatamente. Lembrando que amanhã.
Mas a Gleisi pode ser eleita, tá?
Pode, claro.
Não duvido, exatamente.
Ela pode ser eleita porque se rachar direito e tiver muitos candidatos, a Gleisi fica com a segunda vaga.
É verdade.
Fato. Bom, amanhã, gente, tem entrevista com o presidente da Câmara, Hugo Mota, no TDMC 360. O programa começa às 7 horas da manhã. Então, entrevista ao vivo. Fiquem ligados. Brian Valêncio, muito obrigada pelas suas informações. Até mais. E agora, de eleição, a gente vai para a parte criminal da história, porque olha só. A Justiça do Rio de Janeiro marcou para hoje a audiência de instrução e o julgamento do rapper Oruan, réu por tentativa de homicídio contra policiais civis. Ele está foragido, lembrando, né? A repórter Beatriz Trindade está ao vivo, tem mais informações sobre essa audiência. Fala, Beatriz.
É isso, Maiara. O cantor agora responde por duas tentativas de homicídio qualificado após um episódio, a gente lembra, que aconteceu em julho do ano passado, quando agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes foram cumprir um mandado de busca e apreensão contra um adolescente suspeito de tráfico. Esse adolescente estaria, então, na casa do rapper Oruan, que fica no Joá, na zona oeste do Rio. Segundo o Ministério Público, Oruan e outros investigados teriam arremessado pedras contra os policiais durante essa ação e assumiram ali o risco de provocar a morte desses agentes. O rapper também responde por crimes como resistência, desacato, ameaça e dano qualificado. A audiência de hoje, então, marca o início da fase de instrução do processo no Tribunal do Júri, quando começam a ser ouvidas ali testemunhas e os envolvidos nesse caso. Atualmente, o artista é considerado foragido da justiça após restabelecer a prisão preventiva por descumprimento de medidas cautelares, entre elas regras relacionadas ao uso da tornozeleira eletrônica. Além desse processo também, o rapper Oruan passou a ser alvo de outra investigação da Polícia Civil, dessa vez por suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Comando Vermelho. A mãe do cantor, a empresária Márcia Gama, e o irmão dele, Lucas Santos, que é conhecido como Luca, também são investigados agora nesse novo desdobramento da operação e segue sendo procurados pela justiça. Volto com vocês.
Valeu, lembrando que o Ouro é filho do Márcio dos Santos Nepomuceno, né? O Marcinho VP, um dos chefes da facção criminosa Comando Vermelho.
É isso aí, vamos pro nosso primeiro bloco da Rádio Uber, daqui a pouquinho a gente volta, já já o Alvarez também vai meter o bedelho dele na nossa enquete sobre a comemoração do jogador do São Paulo, Bobadilha, ontem no clássico contra o Corinthians. Daqui a pouco isso e muito mais aqui no Link TMC.
Rádio Uber, sempre em campo com você.
Motorista parceiro e parceira, a Uber tem agora uma novidade. É a confirmação de pagamento em dinheiro que vai trazer mais transparência para você. Eu vou te dar agora mais detalhes sobre esse novo recurso no app Uber Driver. A confirmação de pagamento em dinheiro foi criada para deixar as viagens pagas em espécie mais claras e seguras. Funciona assim: no final de cada corrida, aparece uma tela com o valor total da viagem. Se o passageiro pagou um valor diferente, é só selecionar outro valor e informar quanto foi pago, até mesmo se for zero. Depois disso, o passageiro recebe uma mensagem no app para confirmar o valor indicado. Assim que ele confirmar, você finaliza a viagem com tranquilidade. Mas se, por exemplo, o passageiro não conseguir responder ou se o celular dele estiver sem bateria, como vai fazer? É fácil, é só selecionar o usuário não pode responder e escolher o motivo. É mais transparência, menos transtornos e mais segurança no seu dia a dia. Uber, move o mundo com mais facilidade.
11 953 210083. Esse é o WhatsApp da Rádio Uber.
Motorista parceiro, motorista parceira, escuta só o que eu tenho pra te falar agora. Você já pensou em ser a inspiração de um pagode? Ouvir sua trajetória, sua história com a Uber virar música? Seria bem legal, né? Pois é, no novo quadro Histórias Musicais, a sua história como parceiro e parceira da Uber vai ser cantada pelo grupo de pagode 5 Estrelas, que é formado por motoristas parceiros da Uber. A Uber sabe muito bem como é o seu dia a dia dirigindo com o aplicativo. Por isso, vai contar essa história num pagode de respeito. Para participar é fácil. Mande agora mesmo a sua história com a Uber no nosso WhatsApp exclusivo, que é o 11 953 210083. Aquele relato que você viveu como motorista parceiro vai se transformar em música. E depois é só sintonizar na Rádio Uber TMC de segunda a sexta, entre 3 e 4 da tarde, para ouvir Histórias Musicais, o quadro da Rádio Uber que faz sua vida virar música.
Universo Uber.
No Universo Uber de hoje, o Edson Ragazzi fala de regulagem dos faróis.
Oi, minha amiga parceira da Uber. Oi, meu amigo parceiro da Uber. Eu sou o Edson Ragazzi, jornalista automotivo. Os faróis em um automóvel podem ficar desregulados, prejudicando o desempenho da peça. Isso ocorre por causa da trepidação, quando você passa, por exemplo, num asfalto de baixa qualidade, em terrenos acidentados, trafega em ruas de terra ou mesmo depois de muito tempo de uso. Por isso, quando for fazer as revisões, confira a regulagem dos faróis. E por falar na iluminação do carro, não esqueça de, pelo menos uma vez por semana, checar